rolando. Tá todo mundo comentando. Papo Alô!
Quarta-feira chegou e quarta-feira é dia de Papo Alô ao vivo. A Tamara sempre com uma entrevista interessante pra você. Bom dia, Tamara.
Bom dia, Barney. Bom dia pra todo mundo acompanhando a nossa programação. Hoje o assunto do Papo Alô é economia. Juiz de Fora fechou 2022 com saldo positivo de mais de 3.700 novos postos de trabalho. Ainda falando sobre o ano passado, o município obteve a melhor nota em liberdade econômica e a segunda melhor em segurança jurídica no índice de concorrência dos municípios. Por outro lado, em janeiro deste ano, o saldo do Caged foi negativo, com menos 627 pessoas empregadas. Para falar sobre o desenvolvimento econômico da Prefeitura, eu recebo o secretário de Desenvolvimento da Prefeitura, Inácio Delgado. Bom dia, Inácio. Seja bem-vindo na Alô. Inácio, com esses dados que a gente falou, que eu falei aqui no início, tanto do ano passado como já no início desse ano, como que o senhor enxerga Juiz de Fora hoje economicamente?
Bom, a situação de Juiz de Fora é o seguinte, esse dado de janeiro é um dado sazonal que deriva das características da economia da cidade, né? Nós temos uma rede de ensino muito extensa. Os serviços são o setor mais importante da economia da cidade, e quando a gente chega no final do ano com as férias escolares e a rebordosa, digamos assim, do pós-final de ano, tem uma queda sim do emprego. Isso é cíclico na cidade, né? Mas o mais importante é a recuperação que a gente conheceu o ano passado, com a retomada das atividades econômicas aí no setor de serviço e comércio, com a vinda de novos empreendimentos que empregaram de imediato um grande número de pessoas, como foi o caso do Tubarão, né? E a expectativa que nós temos é que esse processo se aprofunde ao longo desse ano com novos empreendimentos que virão e ações que estamos planejando desenvolver.
Por falar em ações, semana passada a prefeitura promoveu Geração Mulher, voltado para as mulheres, um mutirão no centro, lá no Parque Alfield. Tem um saldo sobre essa ação? E já aproveita e fala aí se já tem novos mutirões previstos. Como que funciona esse mutirão?
O Geração é um programa que tem três iniciativas dentro dele, que é o Vagojo de Fora, né? Uhum. Que é no site da prefeitura, as empresas apresentam vagas e as pessoas apresentam seus currículos. O Espaço Emprego, que é a gente chama empresas para fazerem entrevistas de emprego selecionadas pelo número de vagas e a rapidez da contratação, e os mutirões, né? Esse especificamente, Mutirão Mulher, foi uma iniciativa vinculada à comemoração, né, do mês da mulher, e além das entrevistas de emprego com cinco empresas, nós tivemos também oficinas variadas que operaram simultaneamente. Então foi um evento muito positivo, porque ao mesmo tempo que colocava a pessoa em contato com a empresa quando ela procurava um emprego, forneceu também a alternativa dela desenvolver algumas habilidades para se colocar no mercado como um microempreendedor, né, um autônomo, que é uma outra possibilidade. O saldo ainda das contratações nós ainda não temos, porque o mutirão
está
muito recente, né? Mas a experiência nossa e o fato das empresas estarem buscando esse caminho, né, para efetuarem o recrutamento de novas pessoas, é um indicador de que ele está funcionando bem.
E como funciona essa busca por empregados, por funcionários? Como que a empresa faz? Onde que ela entra em contato, manda currículo, fala assim, olha, estou com vaga aberta aqui. Como é que funciona isso?
É, no Vagol, uhum. Ela anuncia quase que diariamente, né?
É uma parceria entre a empresa e a prefeitura, ou é só uma plataforma, a empresa, vamos pôr Rádio Alô, chega lá e fala assim, ah, hoje eu tô com vaga para jornalista.
É aberto a todas as empresas que atuam na cidade que queiram se valer desse instrumento, no caso o Vagol, uhum. para apresentar suas vagas. E no Espaço Emprego a gente lança um edital e seleciona as empresas com esses critérios, como eu falei, né? O número de vagas ofertadas e a rapidez da contratação. E aí, todo mês a gente então chama as pessoas e a entrevista de emprego é feita ali, num ambiente da prefeitura. Já fizemos no Paço Municipal, no Mascarenhas, uhum. no Parque Alfred, né? Dependendo também da expectativa e da dimensão do evento.
É, eu sei que agora não é um assunto que o senhor domina, mas eu queria que o senhor explicasse de uma forma bem geralzona sobre o projeto que foi anunciado do Centro de Comércio Popular Municipal. O que que é isso?
Não, veja só, se você olhar a grandes cidades brasileiras e também internacionalmente, você tem sempre um espaço para reunião do comércio popular, né? Que está muito presente no centro da cidade. Então, a ideia é fazer com que o Espaço Mascarenhas possa desenvolver todas as suas potencialidades, abrigando o comércio popular da cidade. Aí tem uma licitação em curso sob a direção da Secretaria da SESMAUR, né? E ao final dessa licitação a gente vai então começar a selecionar aquelas pessoas que vão ocupar o espaço.
O senhor fala muito sobre projetos na área central. E as periferias? Tem projeto de desenvolvimento para as periferias, para os bairros de outras regiões?
Olha, veja só, um projeto de desenvolvimento, ele não é só um projeto de fortalecimento das atividades econômicas, atração de investimento, conexão entre instituições de pesquisa e o setor produtivo. Ele envolve estudo, mas ele tem como ponto de partida você tornar a cidade boa de se viver e uhum. boa para o empreendimento. Então, ações como Boniteza, que não estão, digamos assim, diretamente vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ao melhorarem as condições, né, de vida nos bairros, também tornam mais atrativas as atividades ali instaladas. Mas, além disso, nós esperamos, entre abril e maio, lançar para discussão na cidade uma proposta que é a minuta de lei de inovação, né, em que a gente cria a figura dos polos de desenvolvimento. O que que seriam isso, os polos de desenvolvimento? Os polos de desenvolvimento são arranjos que a gente constitui, né, em determinada região, a partir das vocações e atividades que estão ali estabelecidas. Por exemplo, se você for pegar ali a rua Bernardo Mascarenhas no Fábrica, ali nós temos 700 pessoas empregadas no setor têxtil confeccionista, né? Então a prefeitura, o poder público tem que mapear esses lugares para que a gente possa ter ações muito pontuais de apoio aquelas atividades que estão instaladas ali. Isso nós estamos fazendo com muito zelo, tanto do ponto de vista normativo, com a apresentação dessa proposta de lei, né? E no mapeamento das atividades econômicas. Em maio, nós vamos mostrar para a cidade aonde que a riqueza da cidade está, né? Com a identificação das atividades por região, né, por intensidade tecnológica, por setor de atividade. Vai ser um trabalho muito interessante que vai permitir ao poder público identificando o que, que é feito em cada lugar, tomar as medidas necessárias para que aquelas atividades prosperem.
Para encerrar, Inácio, eu queria saber de você qual que é a expectativa econômica para o restante do ano aí da prefeitura.
Nós temos um cenário global, nacional e local para lidar, né? O mundo vive um momento muito, de muita incerteza, né? No cenário geopolítico, né? Com uma disputa já aberta, digamos assim, entre os Estados Unidos e China. A ideia que existia na década de 90 de um cenário de livre comércio, ela murchou e estão se constituindo parcerias e blocos econômicos. O Brasil tem que ter muita sabedoria, e acho que o presidente Lula tem, e tem muito reconhecimento internacional, de saber lidar com essas disputas sem perder a chance de ocupar um lugar de destaque como um player importante que o país é. No plano nacional, o problema maior é a política macroeconômica. Nós não podemos conviver com uma taxa de juros como essa que nós temos no país, né? Com as pessoas com um nível ainda elevado de desemprego e pessoas endividadas, você usar um instrumento para combater a inflação, que é o juro alto, supondo que isso vai afetar a demanda, o problema da inflação brasileira não é demanda, as pessoas não estão comprando. Então, o instrumento está errado. E ao elevar o juro, você afeta também o desenvolvimento econômico, que é a geração de emprego, etc. Então, isso precisa ser arranjado. A apresentação da âncora fiscal pelo ministro Haddad criou um clima positivo de concertação, né, entre os agentes econômicos e políticos, e a gente espera que isso crie oportunidades para retomada do desenvolvimento econômico. E no plano local, nós temos assim diversas ações em curso, né? Semana que vem nós vamos fazer um evento chamado Juiz de Fora é o que importa, né? Numa política desenvolvida pela Secretaria de atração de grandes importadores para a cidade de Juiz de Fora, que é uma cidade muito bem posicionada, né? Do ponto de vista logístico, que possui um porto seco. A nossa ligação com o Rio de Janeiro vai além, né, da afinidade cultural e afetiva. Nós temos um porto dentro da cidade que faz o desembaraço alfandegário, e muitos empresários da cidade não se valem desse equipamento, e também o Estado dispõe de um regime especial de tributação para importação, que nós pretendemos tornar mais conhecido para estimular coisas. E vamos lançar o APL do queijo Minas Fresca, do Caminho Novo, também na quarta-feira que vem.
Cheio de novidade.
E tem a Ardaf, que já veio, e brevemente nós vamos anunciar uma outra empresa.
Conta aí, dá um spoiler. Inácio, muito obrigada pela participação. Foi um bate-papo muito interessante e informativo. Volte sempre. A luta de portas abertas para a prefeitura, viu?
Muito obrigado.